Enquanto permanecemos no Evangelho de Lucas, e permanecemos em Lucas capítulo 22, o capítulo que narra os momentos finais do nosso Senhor Jesus antes de sua prisão, julgamento e assassinato, eu preciso dizer que nem tudo é guerras claras. Declarar guerra não é a única estratégia dos inimigos, nesse caso, os coadjuvantes de Jesus. A guerra de guerrilha é um tipo de combate não convencional que se caracteriza por táticas e estratégias que fogem às regras regulares do exército. Os principais elementos de uma guerra de guerrilha são combate em focos selecionados, ocultação, simulação e extrema mobilidade dos combatentes, chamados de guerrilheiros. Lutas em pequena escala, combater e correr, infiltrações de agentes duplos para desbancar a autoridade. As características de uma guerra de guerrilha não acontecem apenas no reino dos homens, mas também acontecem no reino espiritual. E se eu disser para vocês que no capítulo 22, enquanto Jesus luta com as muitas decepções, digamos assim, ou as frustrações e erros daqueles que deveriam recebê-lo, segui-lo, amá-lo, adorá-lo, recepcioná-lo como rei, no reino espiritual se passava ou aparecia uma trama como um jogo de xadrez em uma guerra de guerrilha tentando dar ou deferir um golpe final em Jesus. E se eu disser para vocês que Satanás tinha ido à festa da Páscoa, onde Jesus deveria celebrar sua última Páscoa e inaugurar a sua ceia? E se eu dissesse a vocês que Satanás também estava seguindo Jesus por todo o percurso, e estava naquela noite em que Jesus lavava os pés dos discípulos, compartilhava sobre o mandamento de amar uns aos outros, dizia para eles como que os preparativos que antecediam o seu período de abstenção em que ele estaria distante. Se eu disser para vocês que, como fez no início de tudo, quando levou alguns dos anjos com ele, também aqui, na noite em que Jesus foi traído, o Senhor do céu também viu Satanás agindo macomunado com um dos seus apóstolos para fazerem guerrilha contra Jesus. Essa é a guerrilha dos coadjuvantes. É sobre essa que nós vamos olhar nessa noite. A última semana, ou a última noite de Jesus com seus discípulos, se inicia no final ainda do capítulo 21. Vocês sabem o que estava acontecendo? É domingo de Ramos, no capítulo 19, como nós reconhecemos, do versículo 28, Jesus entra em Jerusalém, porque nenhum judeu crente deve celebrar a Páscoa fora de Jerusalém. Jesus, como alguém que obedecia à lei, chega a Jerusalém e é recepcionado como Messias. No versículo 38, bendito que venha em nome do Senhor, paz na terra aos homens a quem ele quer bem, paz no céu e glória nas maiores alturas. Na segunda-feira, aí no final do capítulo 19, Jesus ele purifica o templo. Ele purifica o templo daqueles que estavam vendendo, estavam lá não para doar, mas para receber e fazer dinheiro com as ofertas que eram dadas para os sacrifícios naquele período em que estava bombando a cidade. No capítulo 20, nós encontramos Jesus já na terça-feira discutindo com os fariseus, discutindo com os líderes religiosos. É na terça-feira da última semana da vida de Jesus que ele passa a maior parte do tempo discutindo com os fariseus sobre a quem tributo, sobre a imagem de Deus, sobre o que é importante, sobre a identidade do Messias, sobre o filho de Davi, sobre tudo. Na quarta-feira não sabemos muito, parece que ele vai para Betânia, e aí chegamos na quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus vai ter um longo tempo com os seus discípulos. É nessa quinta-feira, no capítulo 22, em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, dizer para eles que a sua hora é chegada, vai recomendar que eles lavem os pés uns dos outros, vai dizer para eles que no período da sua ausência, eles devem cuidar uns dos outros, devem contar que do alto, quando ele chegar lá, da parte de Deus, da parte dele, ele enviará o Espírito Santo, que vai lembrar as coisas que ele tem dito. Haverá um período de ausência, o mundo estará contra eles, mas Jesus assegura, eu venci o mundo. Esse longo tempo com os discípulos, em que Jesus frisa os discípulos, não estava sendo desassistido pelo maioral dos demônios. Enquanto Jesus estava concentrado ensinando, vocês podem ver no final do capítulo 21, Jesus ensinava todos os dias, era o que ele fazia. Pouco antes ainda de ser preso e assassinado, era essa a maior parte daquilo que ele fazia, ensinava, trazia a verdade de Deus. E aí no versículo 1 do capítulo 22, estava próximo à festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, os principais sacerdotes, os escribas, procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Mas o nosso texto, então, começa falando sobre a traição de Jesus, vendo este ambiente de ódio perpetrado contra os líderes religiosos que, apenas por causa da multidão, não conseguiam prender Jesus, porque todo mundo recebia o Jesus que curava. Então, por medo do povo, eles não prendem Jesus, mas eles querem matar Jesus. É nesse momento que se apresenta Judas. Só que na descrição da traição, como nós bem sabemos, o primeiro coadjuvante que aparece é alguém que, às vezes, nós não estamos satisfeitos em anunciar que ele está por trás de determinadas atividades que atrapalham o plano de Deus, ou pelo menos buscam atrapalhar. O nosso texto, então, começa dizendo, no versículo 3, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. O texto nos apresenta três realidades que eu gostaria que nós percebêssemos. É um texto curto, mas recheado de profundidade. Mostra a realidade da atividade satânica por trás, de alguma forma, como um reino parasita que se orquestra e, de maneira estratégica, como em forma de guerrilha, deseja atrapalhar o plano de Deus ou infligir dor no Messias. Vemos a realidade da perversidade e malignidade humana. Judas, apesar de ser tomado pelo diabo, não está ausente, não está fora de si. Ele já disse que vai fazer algo assim, já demonstrou isso anteriormente, e agora chegou o momento, associado com o diabo, é isso que eles vão fazer. No final disso, nós vemos a realidade da soberania de Deus. O grande Deus não está fora, mas por causa de quem ele é, ele ainda consegue utilizar as deliberações perversas do homem, o ódio e a malignidade do coração de Satanás, e ainda assim consegue ser glorificado, cumprindo a profecia de que o Filho do Homem seria entregue nas mãos, seria traído, seria crucificado. Essas três realidades estão nesses três versículos. Eu gostaria que nós olhássemos todas elas. Essas são verdades difíceis. Eu queria que nós prestássemos atenção. Satanás, ele não está preso. Ele estava trabalhando naquele momento e ele não tira folga no domingo. Então vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, tua palavra está aberta diante de nós. E o nosso desejo é que o Senhor nos ensine, porque o homem e as opiniões dos homens, elas mudam todo o tempo. Mas a tua palavra está aberta diante de nós e nós imploramos que ela seja a nossa regra, que o caminho do nosso pensamento seja pautado no que a tua palavra tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito, que o Senhor seja o nosso professor e não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Reveste-nos de poder gracioso para explicarmos e entendermos e aplicarmos a palavra que o Senhor inspirou. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós pedimos, no nome de Cristo. Amém. Apesar de nosso texto começar com Satanás, entrou em Judas, o pacto da traição, nós sabemos disso desde o início. Ah, nós sabemos, bem no início ainda do ministério de Jesus, em Lucas capítulo 6, nós lemos que Jesus passou a noite inteira orando a Deus, versículo 12 até o versículo 16, e de manhã, quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, outro Simão, Judas, filho de Tiago, e no final dessa lista de Lucas capítulo 6, de Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Enquanto nós estamos acompanhando Jesus, a obra de Jesus e o ministério de Jesus, Jesus como o grande protagonista, não somente do Evangelho, mas do cosmos e do universo, nós sabemos desde o início que Jesus escolheu Judas de maneira deliberada. Ele escolheu, até depois de uma longa noite de oração a Deus, escolheu aqueles que ele quis. E desde o início, Lucas afirma, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mas mesmo assim, mesmo sabendo do início que Judas, esse Judas era aquele que depois de 3 anos e meio, vivendo com Jesus, almoçando com Jesus, aprendendo com Jesus, fazendo milagres no nome de Jesus, expulsando demônios pela autoridade concedida de Jesus, ele, alguma coisa aconteceu, ele se tornaria aquele que iria trair. Então, um texto como esse, mesmo sendo antecipado pelo próprio Evangelho, ele tem um caráter de surpresa. Mesmo antecipado, ele tem um caráter chocante, triste, preocupante. Não é à toa que aqui no Brasil, por causa da herança católica, as pessoas têm dificuldade. Judas ainda hoje é queimado. As pessoas têm reações diferentes. Eu lembro, de uma determinada vez, eu não fui, mas fui assistir com... tinha assistido com a minha família um filme da história da Paixão de Cristo, onde relata ele beijando Jesus e tal, e logo em seguida teria o ritual da queimação do Judas. E lembro de uns que tinham ido comigo, eu não fui, e me disseram que ele batia no Judas chorando. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? As reações são esperadas. E vamos ver depois, somente alguém que crê na soberania de Deus consegue decidir deliberadamente chamar um potencial traidor, olhar na cara dele todos os dias e mesmo denunciá-lo no final, quando ele está prestes a trair, naquela noite, e nunca retaliar, nunca fulminar, nunca declarar abertamente. Mas o nosso texto começa com Satanás. E ele nos ajuda a entender a realidade da atividade satânica. A palavra Satanás significa nada mais do que adversário, aquele que se opõe. Era um adjetivo no Antigo Testamento e se transformou no nome próprio, porque é isso que caracterizava a sua vida, aquele que se opunha, aquele que se tornava como um adversário, aquele que ia contra, aquele que queria tomar o lugar, aquele que desejava frustrar, aquele que não deixaria satisfeito e não permaneceria passivo enquanto Deus realizaria a sua vontade, aquele que seria o antagonista, aquele que seria a mosca dentro da sopa, aquele que iria atrapalhar, aquele que, se fosse perder, iria perder tentando atrapalhar. Em Apocalipse capítulo 12 vai dizer que este Satanás é a antiga serpente, aquele que aparece em Gênesis capítulo 3 como aquele que tentou Adão e Eva e aquele que trouxe o pecado para dentro da criação física perfeita de Deus. Depois da tentação, em Lucas capítulo 4, ele parece que se isola. Existe possessão demoníaca ali, em Lucas capítulo 6, em outros, mas Satanás, ele mesmo, ele participa da tentação em Lucas capítulo 4, e depois se ausenta e reaparece no capítulo 22. O capítulo 22 é o capítulo que mais fala sobre ele no Evangelho de Lucas. Ele aparece tanto aqui, de alguma forma, entrando em Judas, e aparece um pouco mais na frente, na boca de Jesus, quando o mestre diz, olha, Satanás pediu permissão para te cirandar, te peneirar, para ver se você é real, para te esmagar, para empurrar você contra essa forma, para ver se você passa. Então, a realidade da atividade satânica nunca é ausente da verdade de Deus. Os filmes de terror que nós assistimos algumas vezes e essas outras, vou dizer, propagandas que fazem, às vezes nos dão a entender de que essas coisas são fictícias, mas Satanás é tão real quanto o próprio Deus. Ele não está em equilíbrio, ele é uma criatura de Deus, mas sua atividade é permanente. Ele aparece no Evangelho de Lucas de muitas maneiras. Uma possessão demoníaca, como os endemoniados de Gadara, no capítulo 8, em que ele se maltratava, se cortava, andava nu, se mordendo pelos cantos, gritando pelos sepulcros. No capítulo 13, versículo 11, ele aparece mantendo enfermo uma descendente de Abraão que andava encurvada. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele aparece como um espírito imundo, não ele, mas um dos seus demônios. Mas aqui é completamente diferente. Diz que Satanás entra em Judas, não um demônio, não Baal-Zebub, não o maior, mas ele mesmo entra em Judas. A ideia é que ele escorrega para dentro e é como se ele entrasse e funcionasse como uma mão entrando em uma luva. Mas diferente do que nós vimos anteriormente nos outros textos do Evangelho de Lucas, Judas não fica cego, Judas não fala grosso, Judas não revira os olhos, ele não faz outra coisa que nós estamos acostumados a ver. Não samba como serpente, não bota a mão para trás, não sobe pelas paredes, ele não faz absolutamente nada. O texto diz que ele simplesmente entra em Judas e a sua influência, funcionando como catalisador para atrapalhar o plano de Deus, aparece quando Judas se levanta. Depois de ter olhado o mestre e ter sido denunciado, Mateus vai dizer claramente: serei eu, Senhor, tu disseste. Mesmo isso não é suficiente para que Judas pare. Ele continua agora influenciado, ou literalmente com o cão no escuro. O diabo encontra em Judas um companheiro, um camarada, alguém com as mesmas pressuposições sobre o valor real das coisas, de como é possível ganhar, mesmo que isso implique em mentira e que outros percam. Meus irmãos, foi essa a estratégia que nós encontramos no Novo Testamento, em Marcos capítulo 5, quando Pedro está lá, e exatamente depois de um momento em que Barnabé, vendo a necessidade do povo, pega o seu campo, ele vende, entrega o dinheiro aos apóstolos para que fosse distribuído entre os mais pobres. Naquele momento, Ananias e Safira, olha o know-how que Barnabé ganha como sendo generoso, e ele deseja a generosidade, ou o know-how da generosidade de Barnabé, no entanto, sem o sacrifício que Barnabé tem. Esse tipo de engano, de hipocrisia, esse tipo de tirar vantagem, isso é próprio do diabo. Quando Pedro tem que confrontar Ananias e Safira, perguntar: você vendeu por isso, você vendeu por aquilo? Eles dizem: sim, sim. E Pedro diz: o dinheiro não é teu. Ele não estava em teu poder, você não tem nenhuma obrigação, dê com alegria. Mas querer, de alguma forma, mentir a Deus, para ter o know-how que Barnabé tem, para ter o know-how sem fazer os mesmos sacrifícios, porque encheu Satanás o teu coração. E a estratégia parece que, nos capítulos primeiros, ele empurrando a igreja por meio da perseguição, procurando destruí-la por meio de matar determinadas pessoas, colocando outras no cárcere, a igreja só aumenta. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 3, a igreja aumenta. Então, de dentro para fora, causando uma guerra, uma guerrilha intestinal, Satanás deseja se infiltrar por meio de corações frágeis, enganados, incautos, tolos, mentirosos, hipócritas, e destruir a igreja de dentro para fora. Mas ele já tinha tentado com Judas, captando o coração daquele que estava lá, que conhecia Jesus. Ele encontra em Judas um parceiro, alguém que pode falar a mesma língua, com os mesmos objetivos, alguém com disposição de ganhar em cima do outro. Pode ser fama, pode ser know-how, pode ser qualquer coisa. Essa é a estratégia comum do adversário de Deus. O Senhor nos livre. Ele se infiltra nas provações, transformando as provações de alguma forma em tentação, no mesmo problema, na mesma doença, na mesma dificuldade. Enquanto o grande Deus provisiona tudo o que nós precisamos em Cristo para passarmos por aquela provação, dando glória ao Senhor, trazendo benefício à própria alma e testemunhando da sua santidade àqueles que estão ao nosso redor, aqui do lado, Satanás e seus demônios tentam se infiltrar e vão oferecer determinadas saídas, outras. E o nosso coração agora encontra um aliado que deseja atrapalhar o que Deus está fazendo, provações transformando em tentações. Provações não foram criadas para nos diminuir, mas ele trabalha de dentro para fora para produzir esta guerra, inveja dos outros, fofoca contra a liderança, vitimismo, hipocrisia, avareza, criticismo, imoralidade, por aí vai. Meus irmãos, nós precisamos entender a realidade de fato, como acontece aqui. Você pode estar pensando: mas pastor, não existe 1 João capítulo 5, verso 18, que diz que todo que é nascido de Deus, todo que tem Deus como Pai, não tem sido protegido e o maligno não lhe toca, isso não quer dizer que nós estamos seguros, que o diabo está lá, nós estamos aqui e existe um bloqueio que é o Espírito Santo entre nós, de maneira que não existe nenhuma influência e poder do lado de cá para cá. Não é isso que o Novo Testamento ensina. Obviamente, nós somos protegidos pelo poder de Deus e somos protegidos pela presença capacitadora, poderosa, o selo do Espírito Santo. Mas isso não significa que o diabo não seja ativo, e ativo na vida de alguns que estão aqui hoje. O texto que nós vemos de maneira clara, Mateus capítulo 16, quando Pedro ele está lá, e ele tenta remover a dificuldade da vida de Jesus, Jesus dizendo, olha, a gente está indo para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser preso, eu vou ser rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, vou ser traído. E eu fico imaginando Pedro tentando fazer direitinho, pegando aqui do lado, como qualquer um de nós talvez fizesse, tentando consolar o nosso mestre, que tem uma visão tão pessimista sobre a vida. Espera aí, a gente tem estado 3 anos, o senhor é o rei que deveria vir ao mundo, a gente está indo para Jerusalém, o pessoal vai te receber? Tem pena de ti mesmo? Está meio bola murcha? A vida é difícil? Não, faz cara de Hulk. E aí, Pedro vai dar essa moral para Jesus e Jesus diz, arreda Satanás. Como que para trás de mim, Satanás? Está ficando doido? Ele percebe que por trás daquilo que Pedro está dizendo, existe ainda a influência do diabo, tentando tirar Jesus da cruz. Vemos a ação do diabo em Ananias e Safira, que eu acredito que eram crentes, porque encheu o teu coração, porque você permitiu que ali adentrasse a influência para promover a mentira. E algumas pessoas na igreja de Éfeso que estavam se opondo à liderança de Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, ele diz, o servo de Deus não pode viver a contender, deve ser brando para com todos, apto para ensinar, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda. Ele está falando para crentes, porque ele era pastor da igreja de Éfeso, o mundo jaz no maligno. Você, Timóteo, deve disciplinar com mansidão aqueles que estão se opondo a você, na expectativa, com aquela santa expectativa de que Deus conceda a eles arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Como é que é isso? Eles estão sozinhos? Não. É a guerrilha dos coadjuvantes. O texto continua. Tendo sido presos, cativos pelo diabo, tendo voluntariamente se dobrado à vontade do inimigo, para lhe satisfazer a vontade. Ali, magotes, peões, se inflamando, insultando e procurando atrapalhar o plano de Deus. Timóteo experimenta. Jesus experimenta. Pedro experimenta. Todo aquele que deseja fazer a vontade de Deus declara guerra ou guerrilha contra o inferno. Como se proteger, então, dos dardos inflamados do maligno? Como você pode saber que agora, nesse exato momento, o diabo não tem um pé no seu coração? É claro que você é mais esperto do que Pedro. E, obviamente, você é melhor do que Judas. E é claro que Ananias e Safira eram meninos comparados a vocês. É claro que vocês têm um pastor melhor do que Timóteo. Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz que a nossa única solução é tomai toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, a mente bloqueada pela palavra de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e é a única maneira como resistimos aos dardos inflamados do maligno. Tome toda a armadura de Deus, desconfie de você. Desconfie de você. Não acredite que você é capaz de guiar a sua própria vida. Desconfie dos seus métodos, das suas habilidades, das suas competências. Se submeta à verdade de Deus. Peça continuamente para que o Senhor veja se há em você algum caminho mau e guie-o pelo caminho eterno. Desconfie das familiaridades com que nós nos acostumamos ao longo da vida. 1 Pedro capítulo 5 diz que o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Como? Ali não é que ele quer devorar. A ideia é mais que ele quer coagir. Ele não dorme, mas ele tem trabalhado para que outros fiquem dormindo, coagindo como leão, colocando a pessoa na parede ali, por meio das provações, por meio das dificuldades, por meio das perdas, por meio da doença, dessas coisas que o grande Deus coloca para o nosso bem, mas nós fixamos o olhar nela e nós perdemos a oportunidade de crescer, de florescer no meio delas. E o diabo se insurge como que atrapalhando o nosso crescimento no meio das dificuldades, nos botando no canto da parede. Anos passam e nós permanecemos os mesmos. Mesmas coisas. Será que não é o poder e a atividade do diabo na tua vida? Somando ao teu coração, guerrilhando contra o plano de Deus que deseja te fazer santo, deseja te fazer mais parecido com Jesus, e você acha que a vida é assim? São tolos aqueles que ignoram as atividades do diabo. O texto vai dizer: nós não ignoramos os seus desígnios. E são tolos aqueles que fazem isso. Judas não resistiu ao diabo, e por isso o diabo não fugiu. Como um vírus em busca de alguém com imunidade baixa, assim ele entrou em Judas. Embora Judas não possa, não deva ser acusado de passividade ou ignorância. Conta-se a anedota que, chegando ao inferno, o diabo estava no canto, acuado, e os demônios vieram: o que foi, Senhor do inferno? O que está fazendo aí, acuado? Ele diz: não, eu acabei de ir lá para cima e cheguei na igreja, o pessoal dizia que tudo era eu, tudo era eu, tudo era eu. Essa anedota explica o que nós comumente fazemos. De um lado, nós simplesmente ignoramos a realidade da atividade satânica que, como adversário, deseja atrapalhar o plano de Deus. Agora não Cristo, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, amém? Mas nossa vida... E as aplicações do efeito da ressurreição na nossa vida, sim. Do outro lado, nós temos aqueles que culpam o diabo por tudo. Tudo é culpa do diabo, tudo. Eu espirrei, é o demônio. Não, isso é porque não é o diabo na minha vida, ou a carne. A gente encontra uma maneira, nós fazemos assim. Temos uma mania desgraçada de explicar qualquer coisa ruim, crimes hediondos, mutilação, genocídio, traição, assassinatos por doenças mentais, surtos psicóticos, forças demoníacas, quando, na verdade, os homens pecadores são competentes em seus corações para praticarem o mal aos outros. E Judas é o maior de todos os exemplos. Isso pode ser visto na quantidade de mortos que foram assassinados durante o naufrágio do Titanic. Mais pessoas morreram assassinadas por outros tentando se safar em cima da cabeça do que aqueles que morreram pelo frio. Ou há 30 anos atrás, no genocídio que aconteceu em Ruanda, onde primos, tios, família, em 100 dias, mataram 800 mil pessoas. E nos muitas outras atrocidades. E aí, em vez de levantar a mão, isso é o diabo. Os homens, em seus corações, são extremamente... Eles são parceiros. É isso que nós vemos aqui. Esses são exemplos simples do que existe no coração dos homens sem a graça de Deus. É a oportunidade perfeita para tirar vantagem. É só você pensar, irmãos, na certeza de que ninguém nunca iria saber, você não roubaria um banco? Na certeza de que ninguém nunca iria saber, nunca seria pego, seria fiel à sua esposa? Seria fiel ao seu marido? Na certeza de que nunca iria ver, nunca, ninguém saberia, não tomaria o carro de outra pessoa? Não tomaria os filhos de outra pessoa? Seu coração é tão ruim quanto o meu. E o nosso coração é tão ruim quanto o de Judas.
E se nós não compreendermos isso, nós vamos ter uma visão incorreta sobre as nossas potencialidades para o mal. Essa é a razão porque nós precisamos da graça de Deus, e é a razão porque Jesus veio. Então, depois do elemento da realidade satânica, nesse texto, o texto mostra a realidade da maldade humana. Judas é malvado. Ele é chamado de filho da perdição, mas não se afaste tanto dele assim, não. Ele só queria tirar vantagem da situação. Como aqueles que tentam entrar num retorno fazendo uma fila que não existe, como aqueles que mentem a respeito da idade para pegar uma fila e não esperar tanto, como aqueles que falam alto e gritam ou fingem dor para entrar na frente do atendimento médico, como aqueles que mentem a respeito do imposto de renda, como aqueles que mentem a respeito... Ele só queria tirar vantagem da situação. O texto, do nosso texto, no versículo 3, ele diz: ora, Satanás entrou em Judas, ele estava ativo, chamado Iscariotes, que era um dos 12, o ciclo menor ali, onde Jesus chamou a dedo, entregou para eles determinados mistérios por meio das parábolas e explicações que não tinha dado para outros. Mas olha o versículo 4. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Onde está o diabo aqui? Está em Judas. E onde está Judas? Ele está levantando e voluntariamente procurando uma maneira de tirar vantagem da situação. O texto é claro, o diabo está presente em atividade, mas Judas não perdeu as estribeiras. Nesse dia aqui, nessa noite, Jesus vai falar que um deles vai trair, eles vão perguntar uns aos outros: serei eu, Senhor? E no momento em que Judas pergunta, Jesus responde: tu disseste. Diz até para ele o que você tem que fazer, Judas. Faz-o depressa. Judas teve todas as oportunidades. Jesus fala com Judas diretamente. Embora o diabo esteja lá como combustível, como lenha na fogueira, ele não é o responsável último. Judas é não uma vítima involuntária, ele é um parceiro de guerrilha contra o protagonista, que é Jesus. O texto explica as sequências dos fatos de maneira clara. Satanás entra em Judas e ele sai para conversar sobre como entregar Jesus. O texto demonstra que aquele que estivera com Jesus pelos últimos anos, que havia recebido permissão e poder da parte de Jesus para expulsar os demônios, fazer curas, restaurar a vista dos cegos, aquele que tinha estado com Jesus, proclamando uma mensagem, preparando para que quando Jesus chegasse em determinadas cidades, eles já soubessem a respeito do Messias, ele tinha um plano para tirar a vantagem de Jesus pelo preço apropriado. Mas o texto nos fala dessa responsabilidade de Judas. Foi ele, Judas, ele, um dos 12, suas pernas, as informações que ele tinha sobre Jesus, as memórias que ele tinha sobre Jesus, todas as boas memórias do ensino, da instrução, das refeições, do dormir junto, das gargalhadas, das piadas, do brincar juntos, de ver os mortos ressuscitando, de ver os mudos falarem, de ver as pessoas sendo libertas. Todas aquelas informações, todas aquelas memórias estavam lá. Era Judas, inflamado pelo diabo, mas não aquém da sua pecaminosidade e maldade. Era Judas. Judas que estivera com Jesus, Judas que foi escolhido a dedo pelo próprio Senhor, Judas. Ele sai para entregar Jesus. O texto diz que os sacerdotes ficaram muito felizes. Eles se alegraram, verso 25. Eles se alegraram porque o grande problema para prender Jesus era a multidão. A multidão, eles temiam a multidão, é o que disse o versículo anterior, versículo 2 do capítulo 22, porque temiam o povo. Judas vai oferecer para ele a parte perfeita, é o que ele diz. Veja que não foi apenas um ato simples. A partir dali, Judas está macomunado e ele vai procurar a melhor maneira, o momento ideal para que esteja longe da multidão e Jesus possa ser preso na calada da noite. Mateus vai dizer que era noite. Era noite quando ele saiu, demonstrando que agora é a hora das trevas. Mesmo que os homens fossem prender Jesus em nome da justiça, fariam de noite, na calada da noite, para que os seus atos não fossem reconhecidos. Texto triste. Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15, o texto diz que Judas foi falar com os principais sacerdotes e ele pergunta para eles: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? O texto diz que eles entregaram 30 moedas de prata. Se essas moedas de prata são os shekels, o valor poderia ser de mais ou menos uns 120 denários. 120 denários seria mais ou menos 60 dias de trabalho. 120 dias de trabalho seria mais ou menos metade de um ano. Qual o preço do Filho de Deus? Isso era suficiente para ele. O texto, então, demonstra que Judas era absolutamente responsável pelo que estava fazendo. Ele toma a dianteira, ele vai falar com... Ele não é convidado, ele não é chamado, ele não é procurado pelos sacerdotes e os capitães. Ele vai atrás, é ele que propõe: quanto vocês vão me dar para que eu entregue a vocês? Não sei se houve negociação, 30 moedas é aquilo que o texto diz, talvez ele está dentro. Eu não posso recusar. Mas quais seriam as motivações de Judas? O que, que motivaria alguém a vender o Filho de Deus? Ou melhor, o que motivaria alguém a trair Jesus? O que, que motivaria alguém que passou 3 anos e meio a trair alguém como Jesus? Porque Jesus era perfeito. Ele nunca ouviu Jesus comendo escondido o que recebeu numa aldeia. Ele nunca ouviu Jesus espancando Pedro, outro discípulo, quando ele se fizesse. Ele nunca viu Jesus gritando, levantando a voz para o Senhor. Ele nunca viu Jesus usurpando autoridade indevida ou utilizando a disponibilidade dos discípulos ao seu benefício. Ele nunca viu Jesus separando uma determinada tenda, trazendo as coisas para que ele utilizasse primeiro e depois eles comiam e se vestiam com as sobras. Jesus perfeito em todo o caminho, Jesus compartilhando a vida, Jesus ensinando sobre amor, Jesus servindo. Jesus, ele estava lá. Quais seriam as motivações de alguém para trair Jesus dessa maneira? O texto não diz. Parece que as motivações, por maiores ou piores que possam ser, não é de fato o mais importante, mas a gente pode conjecturar. Mateus 26, o texto que eu já recitei, fala da iniciativa de Judas para trair Jesus e a sua disposição de ganhar algum dinheiro em cima. João capítulo 12, verso 4, quando uma mulher quebra, derrama um vaso de alabastro muito caro, né, de nardo puro, nos pés de Jesus, ele diz: ah, que esse desperdício, podia ter sido vendido isso por um valor grande até, e dado aos pobres. E João diz, ele está dizendo isso, ele disse isso não porque tivesse amor pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo ladrão, ele tirava as coisas que era colocado na bolsa. É um mistério, por que Jesus permitiu que esse... Jesus sabia desde o começo. Jesus permitiu que alguém que era ladrão, que constantemente roubava, tirando vantagem da posição que tinha para o benefício próprio, estivesse ali. Mas o caráter de Judas não aparece apenas aqui. Era um homem egoísta, um homem centrado em si mesmo, um homem sem escrúpulos, um homem que estava disposto a fazer qualquer coisa, desde que no final ele tivesse um pouco para ele. Existe a lei do Gerson. Judas foi aquele que inventou. Ele tentou tirar vantagem até de Jesus, do Filho de Deus. Ele viu o que havia acontecido alguns dias atrás, quando Jesus entra em Jerusalém, viu o aplauso do pessoal entrando e viu as ramas de palmeira. Ele deve ter pensado: rapaz, vai bombar aqui, eu sou um dos 12, meu irmão, vai ser massa. Vamos fazer um bocado de disto. Mas pelo diálogo que Jesus tem com os fariseus e as expectativas que eles tinham, não é a expectativa que Jesus está dizendo. Na verdade, no final daquelas conversas, na terça-feira, Jesus diz, ó, vocês não estão fazendo direito, vocês estão atrapalhando, eu vou tirar o reino de vocês e vou entregar outros que produzam seus frutos. Judas pensou, agora terminou tudo. Meu irmão, vão matar. Ele deve ter ouvido o burburinho, rapaz, estão querendo matar Judas, estão querendo aí, vão prender e tal. Rapaz, eu vou ficar sem nada. Eu sei que eu tenho feito meu pé de meia roubando do que dão para Jesus nos últimos 3 anos e meio, mas quem ama o dinheiro nunca se farta dele, um pouquinho mais. Assim, vou dar um up aqui, né? Uma investida grande. E é o que acontece. O reino não veio da maneira que ele queria e ele tinha investido 3 anos da vida, então ele... Judas abriu a porta para Satanás, ele não resistiu ao diabo. Jesus, irmãos, deveria sofrer. Como estava profetizado, Jesus deveria ser traído, como estava profetizado. Mas Judas não precisaria se tornar o traidor. O filho do homem deveria ser entregue, como estava profetizado, o filho do homem deveria ser traído. Mas o texto explica que Judas, ele não precisaria se transformar no traidor. Judas tinha interesses egoístas em seguir Jesus. E por causa disso, ele utilizou-se de Jesus para ganhar alguma coisa. Como é que eu posso juntar essas duas coisas, meus irmãos? Como é que eu junto a compreensão da soberania do grande Deus, o trabalho do diabo entrando em Judas e da disponibilidade, da avareza, do engano, do egoísmo de Judas, macumunando com o diabo para cumprir uma profecia? Como é que eu lido com a responsabilidade que Judas tem ao mesmo tempo que ele se torna voluntariamente o cumprimento de uma profecia que falava de que o filho do homem seria traído e rejeitado, traído por um dos seus amigos? Como é que eu lido com essas duas coisas? A palavra de Deus, ela não vê um problema em perceber a soberania de Deus, ele como responsável último, o orquestrador, mesmo que não seja a causa primárias, pode ser secundária, das coisas, mesmo os pecados dos homens, e a responsabilidade do homem que age de acordo com o seu coração e nessa rivalidade contra Deus ainda consegue, de alguma forma, cooperar e contribuir para aquilo que Deus soberanamente traçou. Soberania de Deus e responsabilidade humana, elas caminham juntas. Quando eu nego a soberania de Deus e eu avulto a liberdade libertária do homem, eu coloco Deus acima, o homem acima de Deus, e Deus perde. Quando eu elevo demais a soberania de Deus a ponto de anular e transformar o homem em robô, eu removo do homem a responsabilidade que ele precisa, que ele deve ter e, de fato, tem para ser responsabilizado pelos seus atos diante de Deus no final da vida. O que eu faço? Perguntaram uma vez para Spurgeon, o que é que fazemos? Como é que nós, me diga, como é que você reconcilia? Como é que você concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Sua resposta foi, ninguém concilia amigos. Ou seja, eles estão juntos. E o nosso texto fala disso. No versículo 5, ele diz, eles se alegravam e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar Jesus. Uma ocasião que era favorável. Quem é que orquestra as ocasiões em última instância? Quem é? É Deus. Judas não está agindo à revelia ou à parte da soberania do grande Deus. Ele está procurando e, assim, sendo responsável por procurar, por arquitetar, por planejar a maneira, a melhor maneira de entregar Jesus, de ganhar o melhor ou o máximo em cima de Jesus, e as multidões não estão lá. Ao mesmo tempo, o grande Deus, ele permite que essas coisas aconteçam. Ele não está distante disso. No versículo 22 desse capítulo, Jesus diz até assim, versículo 21 do capítulo 22, mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. E ele diz, pois o filho do homem vai, segundo está determinado, vai ser traído, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Ele vai, porque a profecia diz, porque ele deve, isso é a soberania de Deus. Mas ai daquele por meio de quem? Este tomou uma decisão voluntária e livre, seguindo o curso do seu coração, e ele será responsável. É nesse sentido que Judas, era melhor que ele nem tivesse nascido. Para ver Jesus e andar com Jesus e aprender de Jesus e ter todas as oportunidades que teve. E se ele for julgado de acordo com a enormidade das revelações que recebesse, e se ele fosse julgado com base na grandeza das oportunidades que alguém teve, e se ele fosse julgado pelas possibilidades e oportunidades que ele teve de aprender a adorar e amar a Deus e se submeter àquele que caminhou com ele 3 dias, e ele deliberadamente resolvesse trair esse amor e ganhar por cima daquele que lhe havia criado, a condenação proporcional seria a pior de todas as desventuras. Era melhor que nem nascesse. Era melhor que fosse como um aborto. Era melhor que sua existência não tivesse início. Para deliberadamente negar aquilo que Deus deu para ele, as oportunidades que Deus deu para ele. Então, nós temos a realidade dessa soberania de Deus. As duas verdades são ensinadas pela palavra de Deus, e nós ficamos com as duas. Com esse acordo em vigor, os líderes só precisam de uma boa oportunidade. A negociação levou à traição. Interessante, a celebração da salvação nacional, como era o caso da Páscoa, se torna a ocasião para uma conspiração para prender o rei e condenar Jesus. A liderança segue um plano de assassinato em nome da justiça, porque o pecado sempre distorce a realidade. E como se fosse, de novo, essa partida de xadrez, essa guerrilha dos coadjuvantes, essa partida de xadrez cósmica chega ao seu momento crucial. Satanás colocará Jesus em xeque. Mas Jesus fará o movimento final, que para Satanás significa xeque-mate. O Senhor, em sua soberania, permitindo que o seu amigo lhe traia e permitindo que o diabo conduza e trabalhe nas coisas, ele não está aquém, mas utilizará todas essas coisas para ser conduzido àquilo que foi profetizado. A serpente deve ferir o seu calcanhar, mas ele, em luta, esmagará a cabeça da serpente de uma vez por todas. Só um Deus soberano consegue fazer isso. Só um Deus que sabe o fim desde o começo, só um Deus que além da nossa compreensão, consegue utilizar mesmo o ódio e a repulsa de alguém, como Judas e Satanás, para que eles sejam culpados e responsáveis e responsabilizados por esse mal, mas consegue triunfar sobre isso, trazendo glória a si mesmo. Que grande Deus, irmãos, nós servimos. Satanás e Judas, mesmo com todo o seu ódio contra Jesus e o seu plano, eles não estão fora do plano de Deus. E Jesus, embora condene Judas e o diabo por suas ações, não perde a confiança na soberania de Deus. Diante do traidor, ele não blasfema. Ele não fulmina Judas. Ele acorda com ele todos os dias, alimenta. Ajuda, ele não reclama, não se vinga, não fica ressentido, não é amargurado, mas recebe aquela traição como meio de confirmar e descansar a sua crença na soberania de Deus. É como se soubesse, o plano que Deus traçou para mim inclui uma traição. E o traidor está comigo, ele deve ser o meu amigo. Ele estará entre os 12. Ele será um dos meus. Eu não vou lutar contra aquilo que Deus desenhou para mim. Eu vou continuar crendo na soberania de Deus. Eu preciso perguntar, irmãos, quando eu sofro traição? Quando você sofre traição? Quando você é traído pelos seus filhos, seus amigos, patrões, colaboradores, esposa, marido, pais. Existe uma maneira de glorificar a Deus e muitas outras que não trazem glória a Deus. Tome muito cuidado com o seu coração. Quando ele é alimentado por sentimento de justiça própria, de merecimento, de orgulho, de ressentimento, ele fica aberto à atuação do diabo na sua vida. A história de Judas, irmãos, nos alerta a respeito de muitas coisas. Nos alerta contra o que eu chamo de determinismo cristão, de que o tempo de exposição ao evangelho é igual à salvação eterna. De que porque os meus filhos vêm para a igreja comigo desde cedo, isso, de maneira absoluta, vai determinar a salvação dele. A salvação é um ato unilateral da graça de Deus, oferecido livremente por Deus e sua prerrogativa de salvar o pecador. A nossa é clamar por misericórdia. A dele é conceder misericórdia a quem ele quer. A história de Judas também nos alerta contra a salvação por igrejamento. Talvez você ache que por estar aqui e ser da galera, e saber João 3,16, e saber determinadas coisas, e gostar de teologia, e até conhecer o pastor, acha que você pode ser salvo por ser igrejado. Judas nos alerta que não é assim. Familiaridade não salva ninguém. Apenas torna você mais condenável. A história de Judas também nos chama a atenção, a autorreflexão. Se somos discípulos por conveniência ou lucro, ou se amamos Jesus por causa daquilo que ele é, ou por causa daquilo que ele deu, ou por causa daquilo que esperamos que ele me dê. Um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um marido perfeito, uma esposa perfeita, dinheiro, saúde. E quando essas coisas não vêm, quando as frustrações vêm, eu faço biquinho, sabe de uma coisa? Eu vou-me embora. Jesus não me deu o que eu quis. A história de Judas nos alerta contra o condicionismo cristão, que condiciona a minha obediência e piedade a quem eu me relaciono. Como se o problema fosse o outro. Judas estava caminhando com Jesus. E muito embora ele nunca viu Jesus pecando em momento algum, a piedade de Jesus não foi suficiente para condicionar Judas. A história de Judas nos diz que a culpa não é do seu marido, a culpa não é do seu pastor, a culpa não é da ausência de piedade do grupo de música, ou do seu vizinho, ou de qualquer outra pessoa. A culpa do seu pecado é sua. É sua. A história de Judas também nos alerta sobre a existência de traidores no meio da comunidade. O perfil dos traidores são a familiaridade com aquilo que é santo. A familiaridade com as coisas que são santas, mas sem um compromisso interno. É o sorriso no canto, mas não existe louvor nos lábios. É o sorriso no canto, mas o culto ao Senhor é sacal, é triste. É simplesmente uma religiosidade. Acredito que a história de Judas nos lembra isso. Nos lembra que existem e sempre irão existir traidores no meio da comunidade. É a participação sem sacrifício, é o desejo de lucrar, de ganhar, ou influência, ou know-how, ou outras coisas, mais do que o desejo de doar. Mas o que mais me impressiona, meus irmãos, em tudo isso, é o fato de Jesus saber desde o início quem iria lhe trair. Não é chocante? Iria lhe trair de uma maneira completa, de uma maneira fatal, de uma maneira última. Iria lhe vender. Mesmo assim, ele aceita, como se voluntariamente demonstrasse para Judas, que Judas, você não precisa. As várias vezes que Jesus diz, ó, você, um de vocês vai me trair, que anuncia, que até diz para ele, que se perde na cabeça dos outros, é como se desse a oportunidade, Judas, está vendo, você está fazendo, não porque eu não avisei, não porque eu não sei, você está fazendo porque você quer. Por isso, você se torna responsável por isso. Mas eu acredito que ele passa por isso, ele passa por essa traição para que se torne um sumo sacerdote perfeito. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim, por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, ele, Jesus, se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Qual dos servos fiéis de Deus não enfrentou o seu amor sendo respondido por ódio? Qual pai não experimentou já o desafeto e a desonra dos filhos? Qual cônjuge não tem sido respondido com ódio? Jesus pode socorrer você. Ele entende o que significa ser traído, rejeitado, retribuído em amor com ódio. E ao permitir isso, voluntariamente, ele absorve para si mais um modelo, para não somente ser o modelo de como ser injustiçado e traído, mas conseguir socorrer os que também são traídos, injustiçados, rejeitados. Nós realmente temos um grande Salvador, meus irmãos. Jesus aceita prontamente tudo o que era necessário para se tornar o nosso Salvador. E algumas profecias sobre ele eram difíceis, como essa. Você caminhar com uma pessoa que saberia que iria macomunar com o diabo para lhe assassinar. Mas a vontade do Pai era mais importante que o conforto dele. E Jesus fez isso. Vamos preparar o nosso coração para o cântico que nós vamos entoar. Peça para que o Senhor lhe ajude. Examine o seu coração. Peça para que ele revele a influência do inimigo em sua vida e o quanto que você tem deixado que ele participe. Se você tem sido injustiçado, tem sido traído, corra para Jesus, ele entende você. Ele é o sumo sacerdote perfeito, passando pelas coisas que sofreu. E aqueles que, porventura, se misturam no meio dos santos e acham que pode entrar no céu, metidos na patota, infiltrados no rebanho. Olhe o seu coração, peça que Deus esclareça a sua condição espiritual. Pergunte para Jesus se você, de fato, é um seguidor de Jesus ou simplesmente alguém familiarizado. Senhor Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Que nós não somos bons em julgarmos o nosso coração. Por isso pedimos que a Tua palavra faça isso pelo Teu Espírito. Eu peço a Ti, Espírito,
Ilumina os olhos do nosso coração para vermos e não nos tornarmos participantes dessa guerrilha das criaturas contra o Criador e não somarmos força com o inimigo das nossas almas, que mente para nós, achando que tem qualquer vantagem na desobediência, quando na verdade ele só quer nos usar. O nosso amigo é Jesus, aquele que nos amou até o fim, ao ponto de derramar o seu sangue, aquele que revelou o seu plano redentor, aquele que sofreu em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, que absorveu a ira do Todo-Poderoso, que foi traído em nosso lugar. Que grande amor é esse? Um amor que não, nós não encontramos. Nosso senso de justiça, nós tratamos com ojeriza aqueles que nos traem. Nós somos campeões em quebrarmos os nossos relacionamentos e lutarmos com toda força para que a justiça prevaleça, esquecendo que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Obrigado pela tua soberania, que é o travesseiro do nosso coração atribulado. A economia muda, os governantes mudam, a saúde muda, as pessoas mudam, mas o Senhor permanece eternamente. Senhor de toda a terra, teus olhos que passeiam tudo, não somente observam coisas, mas trabalham para que todas as coisas cooperem para o teu bem. Então nos ajuda, Senhor, a recebermos de bom grado tudo que o Senhor tem preparado para nós. Os amigos e aqueles que são traidores. Nos ajuda como igreja a estarmos preparados para identificarmos e removermos do nosso meio aqueles que parecem dos nossos, mas seguem Judas. Te entregamos nossa igreja, nosso coração. Em nome de Cristo. Amém.